Hoje é dia de quê?
Hoje, gente, a gente colocou essa música para lembrar de um fato de um dos mais importantes da história da humanidade. Aí é nem Mato Grosso que nós tocamos ontem, mas hoje a gente traz ele interpretando Rosa de Hiroshima, que é um poema escrito pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes. E esse poema recebeu esse nome como um protesto sobre as explosões de bombas atômicas ocorridas na cidade de Hiroshima, no Japão, e também de Nagasaki, 3 dias depois, encerrando então com essas explosões a Segunda Guerra Mundial. O mundo recorda hoje, no dia 6, o primeiro ataque nuclear da história, executado há exatos 75 anos. No dia 6 de agosto de 1945, sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. A bomba Little Boy matou quase 140 mil pessoas. Metade dessas pessoas teriam morrido instantaneamente em função dos ferimentos provocados pelo bombardeio e outras tantas pela radiação durante semanas e meses seguintes. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, as forças militares dos Estados Unidos lançaram outra bomba atômica, agora na cidade de Nagasaki, também no Japão, que provocou a morte de 74 mil japoneses. Nós vamos conversar agora com o professor Felipe Ierabarque. Ele é mestre em História pela Unifesp, doutor em História pela Unesp, é professor da Educação Básica e Superior, pesquisador da área de Ensino de História e Mídias Educacionais. E é um prazer, professor, conversar com o senhor hoje aqui no nosso Tem de Tudo. Bom dia.
Bom dia, o prazer é meu em poder atender vocês. E espero que possa ser uma conversa proveitosa.
Pois é, professor. Hoje, marcando esse dia que foi o bombardeio de Hiroshima, a bomba atômica jogada sobre os japoneses, finalizando praticamente a Segunda Guerra Mundial, que é considerada hoje, até hoje, a maior catástrofe da humanidade. A Segunda Guerra que matou entre 50 e 80 milhões de pessoas. E depois desses dois bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, os japoneses acabaram se rendendo e um mês depois, praticamente, no começo de setembro, acabou a Segunda Grande Guerra Mundial. Queria que o senhor trouxesse dentro desse contexto, né, 75 anos depois, o que ficou e quais fatos foram decisivos para o início e o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que é muita história para a gente contar em pouco tempo, mas eu sei também que o senhor vai nos ajudar a compreender isso, porque é muito importante a gente saber de todos os fatos que marcaram a humanidade, como a Segunda Guerra é um deles.
Sim, em termos de impacto e de consequência, é bom a gente entender que a Segunda Guerra, de certo ponto, ela foi um pouco paradigmática, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, vendeu-se a ideia de que era um conflito para acabar com todos os conflitos, porque era um choque jamais visto, né? Por isso que ela foi chamada de a Grande Guerra. Isso foi a primeira ainda, né? Que era só essas grandes armas de destruição em massa estavam apenas engatinhando. Já com a Segunda Guerra Mundial, e principalmente com o uso de armas atômicas, armas nucleares, né, melhor dizendo, chegou então, com todo aquele horror do Holocausto também, a humanidade percebeu então que chegamos a um extremo. Então, uma das medidas mais impactantes, na verdade, foram para o pós-guerra, né? A criação da ONU, de toda a promoção de uma cultura de paz, porque o mundo percebeu, né, e principalmente as grandes potências, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, e as outras potências também, Inglaterra, França, enfim, o mundo percebeu que não dava mais para manter aquele mesmo estilo, né?
A gente teve 20 anos só depois do final da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra, quem diga até que foi uma guerra só, foi um intervalo muito curto, né, entre os dois embates.
Até porque as questões, né, que envolvem a Alemanha, por exemplo, é totalmente a continuidade, né? Sim. A Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha, por exemplo, é uma consequência direta da Primeira, né?
Então, a Alemanha saiu devastada da Primeira Guerra, né?
Sim, e a questão da Alsácia-Lorena, né? A questão das dívidas de guerra, e principalmente, né, e aí que eu chamo atenção para a questão da ONU, a questão do rancor de guerra, né? A França, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, vinha com um rancor muito grande com relação à Alemanha, lá da Guerra Franco-Prussiana, quando eles tinham perdido a Alsácia-Lorena para a Alemanha. E na Primeira Guerra Mundial, a situação se inverte, a França retoma a Alsácia-Lorena e nenhum esforço feito, né, pelos países em si, em acabar com a guerra de um modo definitivo, né? Tanto que na Alemanha vai gerar uma cultura de rancor aos franceses, aquela cultura de reparação e de vingança, que foi o que aconteceu quando o Hitler começa, né, as suas campanhas de maneira muito rápida.
Exatamente, quando ele decide, na Segunda Guerra, invadir a Polônia, e que a Polônia dá o apoio aos franceses, os franceses dão apoio aos poloneses, e Hitler ali já entra mais uma vez nesse embate, né, com os franceses, e fica até meio perdido naquele momento ali. Mas um momento muito importante, porque primeiro a França também, ela praticamente está presente em todas as histórias de grandes conflitos mundiais. Alemanha, que foi vencida na Segunda Guerra Mundial e que começou a Segunda Guerra Mundial de uma forma muito forte, sob a liderança de Adolf Hitler, também devastada junto com outros países do eixo. E é só para a gente, de uma forma bem didática, trazer aqui para os nossos ouvintes, né? Nós tínhamos dois grandes grupos aí na Segunda Guerra Mundial. De um lado, Grã-Bretanha, França, União Soviética, perdão, e os Estados Unidos. Do outro lado, Alemanha, Itália e Japão.
É só bom lembrar também que a guerra é sempre uma situação muito dinâmica, né? Ela começa, a gente já sabendo o final, é mais fácil a gente ver, né? Mas analisando, a gente tem que tentar entender o contexto da época, né? Então, vamos lembrar que a guerra, ela começa muito ligado a esse contexto alemão de revanche da Primeira Guerra Mundial, tá? E então, na primeira fase de grande avanço do nazismo e das potências do eixo, ela está muito restrita à Europa, né? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, que vão desequilibrar a guerra em favor dos aliados, né? Eles só vão entrar de colocar grandes tropas, grandes contingentes, se envolver diretamente no conflito a partir de 1941, né? E a partir de 1943 começa então a derrocada do eixo, e os aliados, né, que é o lado então da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, então vão conseguindo vitórias cada vez maiores, né, até que depois Hitler é forçado a se render, a Alemanha se render, e o Hitler, né, a se suicidar provavelmente. Mas eu chamo atenção para essa questão do papel da ONU, que foi muito importante no pós-guerra.
A ONU, né? Que foi criada um ano depois do final da Segunda Guerra, em 1945,
exatamente, né? Sim. E teve um papel fundamental, porque foi na pacificação, né, desse rancor de guerra. Então, assim, a Alemanha foi dividida também, toda aquela questão da Guerra Fria, do Muro de Berlim, né? É uma das consequências diretas. Mas o Japão também teve que passar por um processo diferente. Os Estados Unidos ajudou bastante o Japão a se reconstruir, né? Agora, teve um papel fundamental da questão de tanto a Alemanha quanto o Japão ficaram proibidos de se armar, né? Mas isso envolveu não só uma vingança, né? Uma imposição de tratados deles não poderem crescer seus exércitos, seus arsenais, mas de ajuda econômica e de voltar as pautas mundiais para o progresso econômico e para o desenvolvimento social. Então, a ONU teve um papel fundamental nesse ponto de vista, né? Uhum. Até para evitar esses rancores de guerra. Então, porque senão a gente chegaria num ponto muito mais extremo e muito, muito menos tempo, né? Porque você pega a bomba de Hiroshima, por exemplo, né? Hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, né, herdeira da União Soviética, eles têm 1.500 daquelas bombas, né? Pelo Tratado de Não Proliferação, eles assumiram o compromisso de não passar de 1.500 ogivas. Uhum. Só que cada uma dessas ogivas, em média, tem uma capacidade que é mais de 400 vezes maior do que aquela que foi estourada em Hiroshima.
Imagina,
né?
Então, é por isso que hoje o programa de controle nuclear tem que ser muito sério, muito bem tratado, e é um acordo que a ONU faz a intermediação muito bem feita para que, imagina se não houvesse, né, essa intermediação, essa espécie de controle externo, digamos assim, esses países com esse arsenal que poderiam explodir o planeta inteiro até, acabava com muita coisa.
É uma questão importante dizer também, né, para os nossos ouvintes e para todo mundo em geral, que a ONU, né, ela não é um organismo que está acima dos estados, né? Ela é uma espécie de chefe de condomínio, né? É uma associação que envolve os estados mundiais que têm interesses globais, né? Uhum. Então, na verdade, todo mundo está interessado na promoção da cultura de paz, né? Se a gente pensar nos índices de desenvolvimento humano, IDH, progresso econômico, tudo mais que a gente possa medir, né, os avanços desses últimos 70 anos são gigantescos, né? E são incomparáveis na história da humanidade, mesmo com todos os problemas que a gente continua a ter. Mas, então assim, e esses avanços se devem muito à cooperação tecnológica dos países, à ausência de novas grandes guerras envolvendo grandes potências, né? Não que o mundo seja uma maravilha, esteja em paz desde então, mas essa cooperação internacional, no qual a ONU, né, exerce um papel fundamental, ela é muito importante, porque chegamos a níveis, enquanto humanidade, bastante interessantes, se a gente tomar com o ponto de vista ao longo prazo.
Uhum. Bom, é muito bom conversar sempre, e se a gente pudesse passar horas aqui conversando sobre esses fatos históricos e que marcaram a humanidade. Hoje a gente está no meio de uma pandemia e a gente vai viver um momento pós-pandemia que muitos estudiosos comparam a esse momento do pós-Segunda Guerra, que foi um momento de muita dificuldade para a recuperação do mundo inteiro, inclusive econômica. E a gente vem trazendo, então, essa reflexão sobre a luz e os conhecimentos do professor Felipe Vieira Barque, que é mestre em História pela Unifesp, doutor em História pela Unesp, professor da Educação Básica e Superior, pesquisador da área de Ensino de História e Mídias Educacionais. O senhor mora em São Paulo, não é, professor?
Moro no interior de São Paulo.
Interior de São Paulo, em que cidade?
A cidade é chamada Lutécia, é uma cidade bem pequenininha, né? Uhum. Mas a minha, digamos que a minha base, ela tem um tripé, né? Eu trabalho em Paraguaçu e em Assis, que é a cidade onde eu nasci. Assis é a cidade que é um pouco maior que da região, uhum. Tem cerca de 100 mil habitantes, né? E tem, é um pouco conhecida pelos profissionais da história, pela Universidade de História que tem aqui, a Unesp. O campus de história que fica aqui em Assis.
Tá certo.
Então,
deve ser uma área
aqui.
Das poucas áreas pouco povoadas em São Paulo, né, na sua cidade. Eu pergunto porque eu morei em São Paulo, morei em Campinas, conheci muitos municípios ali do interior de São Paulo e é um estado muito bacana. Aliás, eu acho que eu conheço mais o interior de São Paulo que o interior do Piauí, que é a minha terra. Mas, professor, muito obrigada, viu, pela conversa com os nossos ouvintes aqui na Rádio Cidade Verde, professor Felipe.
Bom, eu que agradeço o contato, fico à disposição para mais alguma coisa que vocês queiram.
Tá bom, para mais aulas, né?
Bom, espero ter contribuído, ter ajudado, o assunto é muito longo.
É muito longo.
É muito vasto, mas espero poder contribuir, ter contribuído com os ouvintes.
Com certeza, professor. Muitíssimo obrigada, saúde, tudo de bom,
obrigado
até a próxima.